Meus irmãos, eu gostaria que você abrisse a Bíblia que você trouxe. Lucas. Capítulo número 7. No último domingo, às 5h30, nós conversamos sobre as parábolas de Jesus. Desculpe, Lucas capítulo 14. A última foi Lucas 7. Lucas conta as parábolas de Jesus. E essa parábola que Jesus conta aqui em Lucas capítulo 14, Jesus estava também comendo com seus discípulos. Lucas 7, Jesus estava, não, o texto não diz quem estava ali com Jesus, só fala que Jesus foi convidado para um banquete. E agora em Lucas 14, Jesus estava comendo de novo com os seus discípulos. E o interessante é que todas as vezes que a gente observa alimento na Bíblia, Jesus comendo com seus discípulos, Jesus está querendo dizer o seguinte: olha, eu quero ter uma comunhão com vocês. Na minha casa, e com certeza você, se você é sábio, não assim como eu, você é muito mais, eu sei disso, você não entra, deixa qualquer um entrar na sua casa e assentar na sua mesa. Você pode errar uma vez, como nós já erramos lá em casa, deixando alguém entrar que não devia entrar. Nunca mais voltou. O cara deu palpite até na janela do nosso apartamento, que não tem, a janela é do chão até em cima. E o Pedro tinha acabado de nascer, eu acho que tinha, não sei, nem tinha Pedro, não. A pessoa falou assim: não, você tem que construir uma parede de brick aqui, que quando começar a nascer os seus filhos, eles vão encostar nesse vidro, isso é perigoso. Nunca mais voltou. Que eu comecei assim? Jesus nos convida para banquetes, e ele diz: olha, eu quero ter uma comunhão com você. Todas as vezes, você precisa lembrar disso, que você encontra comida e Jesus, na festa de alguma comida, sendo convidado para alguma coisa, Jesus entrando numa casa querendo um relacionamento. Lembra de Zaqueu? Agora Jesus vem, Lucas 14, ele é convidado para uma festa, e ele diz assim, olha, no versículo 15: ao ouvir isso, um que estava à mesa com Jesus exclamou: feliz será aquele que participar do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu com a seguinte parábola: certo homem preparou um grande banquete e enviou muitos convites. Quando estava tudo pronto, mandou seu servo dizer aos convidados: venham, o banquete está preparado. Mas todos eles deram desculpas. Um disse: acabei de comprar um campo e preciso inspecioná-lo. Peço que me desculpe. Outro disse: acabei de comprar uma junta de bois e quero experimentá-la. Sinto muito, não posso ir na festa. Outro disse: acabei de me casar e não posso ir. O servo voltou e informou o seu senhor o que tinha dito. Ele ficou furioso e ordenou: vá depressa às ruas e becos da cidade e convide os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Depois de cumprir essas ordens, o servo informou: ainda há lugar para mais gente. Então o senhor disse: vá pelas estradas do campo e junto às cercas entre as videiras e insista com todos que entrar para que venham, de modo que a minha casa fique cheia, pois nenhum dos que antes foram convidados provará do meu banquete. Jesus, muito obrigado, porque o Senhor mostra para a gente que o Senhor tem um compromisso e uma vontade de assentar na mesa com a gente. O Senhor nos faz convites, o Senhor prepara o banquete, tudo está preparado, e o Senhor só nos faz o convite. Que o Senhor possa, Deus, abrir os nossos olhos para os convites que o Senhor faz todos os dias para cada um de nós. Amém. Amém. Você pode se assentar. O texto, então, está ao redor de uma festa. Quem aqui não gosta de festa? Não gosta de festa. Principalmente aquelas que a gente come de graça, sabe? Essas são as melhores, não é? Hoje em dia tem uma turma aí fazendo aniversário, convidando a gente para ir para o restaurante, e na hora de pagar a conta, cada um paga a sua. Injusto! A festa é sua, gente boa. Se você quer celebrar com o meu dinheiro, avisa antes, não é? É assim, lá em casa já tem essa, convidou para uma festa num restaurante, pergunta primeiro, quem vai pagar a conta? E o cara convida a gente para os mais caros. Os mais caros. Errado isso. Super errado, ué. É. E Jesus aqui é convidado para um... Eles convidam aqui Jesus para um banquete. No banquete, Jesus conta essa parábola. Jesus já estava comendo aqui numa festa. Quando você é convidado para alguma festa, qual que é a sua reação? Quando você é convidado para uma festa, você celebra junto com o convidado? Ou você vai com a cara emburrada, sai de lá com fome e reclamando ainda? Quando você é convidado para uma festa, você come, você bebe celebrando e sai da festa alegre, feliz, com aquele que te convidou para ir para a festa? Ou você entra no carro e fala assim, nossa, mas aquele quibe estava frio, hein? Que refrigerante sem gás aquele lá. Olha que curioso, na história contada por Jesus, algumas pessoas com o convite na mão recusaram em participar da festa depois que tudo já estava preparado. E outra coisa a respeito de festa na Bíblia, todas as vezes que encontramos festa na Bíblia é porque quem está dando a festa é gente rico. O pobre não tinha condições de dar festa nenhuma. Hoje tem, não é? Ele paga no cartão e vai aí parcelando em 12 vezes. É assim que funciona. E a gente faz também cachorro-quente, não é? Que é barato, você vai no Costco, faz o cartãozinho do Costco, compra aquele monte de cachorro-quente, 3 quilos de salsicha por 18 dólares, e pão, e enche a turma de pão com cachorro-quente. Aqui não dá para enganar, não tem Guaraná barato, só tem Coca-Cola, então você tem que comprar Coca-Cola para a turma toda. E é assim que nós fazemos as nossas festas. Aqui no contexto de Jesus, não. Quem fazia festa era gente rico. Só os ricos convidavam as pessoas para a festa. E, muitas vezes, os que convidavam para a festa só convidavam também gente bacana. O rico falava assim, não vou fazer festa e convidar qualquer um. Quando chegar alguém importante na cidade, me avise, porque eu vou fazer um jantar e vou convidar. Jesus foi convidado para vários. Vários. E uma coisa interessante da parábola passada, que Jesus foi convidado para uma festa e a moça lavou os pés dele e ungiu com unguento, lembra? Os convidados ilustres, os mais chiques, o dono da festa dispensava todos os garçons, as pessoas que serviam, os servos, e ele mesmo servia quando o convidado era muito chique. Então, imagine você fazendo uma festa, convites entregues em mãos, convidados especiais, e, de repente, os que chegaram na festa, você não conhece nenhum. Os que chegaram na festa, até roupa, para eles entrarem na festa, você tinha que ter dado. Imagine uma festa assim, nenhum dos que se assentaram na mesa para saborear o grande banquete que estava sendo oferecido por este homem rico, havia sido previamente convidado. Os convidados foram pegos de surpresa, alguns foram até obrigados a entrar na festa. Já viu isso? Vamos celebrar uma grande festa, tudo de graça, 0800, comida à vontade, e você é obrigado, você está obrigado a ir na festa. Nós não encontramos outro lugar, uma cena como essa. Já viu isso por aí ou não? As pessoas, o dono da festa, mandar o funcionário ir na rua, convidar quem estivesse passando na rua para entrar na sua festa. E quem não quiser, traz amarrado. Foi assim que aconteceu aqui. É isso que Jesus está contando, para nos dar uma grande lição. Então, quem participou da festa? Diz o texto que os que foram encontrados nas ruas, os que estavam nos becos da cidade, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Ou seja, pessoas que nunca haviam, talvez, sido convidadas para festa nenhuma. Nem aquela que nós compramos o refrigereco e damos aquele monte de cachorro-quente, aquele bem aguado, sabe? Você passa a concha lá no fundo assim, você só traz macho de tomate e algumas ervilhas e algumas... Oi? Cebola e aquele negócio, milho, não sei quem coloca milho em cachorro-quente. Alguns, provavelmente, ali, ao entrar na festa, perguntaram assim, você por aqui? Você veio? olhava para o outro lado, encontrava um aleijado, um amigo que há anos eles estavam ali no caminho, precisando de ajuda. Você também veio? Então imagina, antes de vir o primeiro prato, a conversa que foi naquela mesa, naquela festa, naquele salão. Você por aqui? O pastor Zezinho disse que no céu nós vamos ter duas surpresas. Eu acho que foi ele mesmo que disse isso, quando ele pregou sobre a bênção do tracinho, no retiro. Ele disse que no céu nós vamos ter duas surpresas. Você vai encontrar pessoas no céu que você nunca imaginaria que estaria lá. E você vai dizer assim, olha, você por aqui? E sabe o que a pessoa do outro lado vai dizer? Também estou surpreso. E você não vai encontrar no céu pessoas que você tinha quase certeza que estaria lá. Diz o pastor Zezinho que nós vamos ter essas duas surpresas. Procurar por pessoas que não estarão lá. E ficar surpreso com outros que estão lá. E eu acho que eles também vão estar surpresos quando a gente perguntar, você por aqui, querida? Aí, amiga, você veio? É assim. Então, começa a servir o banquete, o coquetel, começa ali a chegar os primeiros pratos para descontrair a fome, salada, frios, caldo verde, porque esse pãozinho torradinho, fatiado. A entrada, um prato um pouco mais leve, frutos do mar, camarões, com aquele camarão assim no alho e óleo, bacaninha, lagosta, ostra, outras fatias, algumas fatias de limão, para você espremer ali em cima da ostra. No prato principal, carne vermelha, servida com um acompanhamento de molho madeira, aquele bem, sabe? Madeira rústica, assim, e antes da sobremesa, serve-se, então, alguns queijinhos, salaminhos árabes, um refrigerante bacana, e talvez vinho, com certeza, e uma água fina com gás direto de Israel. A sobremesa é estonteante, não sei onde eu arrumei essa palavra, está de lambuzar os cantos da boca. Esse era o banquete oferecido para pessoas que não deveriam estar lá. O texto diz que foram encontrados nas ruas, os que foram encontrados nas ruas, os que estavam nos becos da cidade, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O Senhor já estava aqui cumprindo o Salmo de número 23, que talvez, e muitos de nós não entendemos ainda. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor nos convida, então, para o seu banquete. O Senhor nos convida para passarmos momentos agradáveis com Ele ao redor da mesa. A ceia do Senhor, a Santa Ceia, é um grande banquete preparado por Deus e eu e você somos convidados, os convidados de honra. Domingo que vem, nós iremos celebrar a Santa Ceia. Como nós nos preparamos para celebrar a Santa Ceia? Pastor sempre menciona que é uma competição desleal, principalmente no dia da ceia. Nós não deveríamos faltar ceia nenhuma. Alguns estudiosos, teólogos dizem que todos os dias, todas as vezes que tiver um culto na igreja, era para celebrar a ceia. Outros falam que é um momento tão sublime, tão sublime, tão sublime, que nós deveríamos celebrar apenas uma vez por ano, para a gente não errar ao celebrar a ceia. Nossa igreja celebra todo o primeiro domingo do mês. A igreja católica celebra toda a missa. Alguns celebram de 6 em 6 meses. E se você faltar, de 2, você faltou da ceia o ano todo. Ainda a gente dá uma gruja para você, né? Próximo mês tem mais. E nesse mês de dezembro nós teremos 2. A do primeiro domingo do mês e a do último culto do ano. 2 ceias. Deus, depois de nos ter recebido na sua família, nos recebe como seus filhos, a fim de conduzir-nos como um bom pai de família, um pai que se preocupa com seus filhos e descendentes. E apenas no modo, ele se preocupa no modo de nos sustentar durante as nossas vidas. Como família, Deus quer nos dar a segurança da sua paternidade, dando-nos provisão. Todo pai bacana busca dar provisão para sua família, não é assim? O meu pai largou tudo no Brasil um certo período e veio para o Canadá para ganhar dinheiro. Ganhou muito dinheiro. E vários dos, eu no meu caso não foi porque os meus meninos já nasceram aqui. Vários dos pais que vieram com os filhos para cá foi para dar uma vida boa para os seus filhos, não é? E a esposa veio de gruja, não foi assim? Para cumprir essa promessa de Deus, de provisão, Deus instituiu por meio do seu filho unigênito um banquete, a ceia do Senhor. A ceia é um banquete espiritual no qual Cristo assegura que ele é o pão da vida. João 6:51, o pão da vida com o qual nossas almas são mantidas e sustentadas pela bem-aventurança da salvação. Assim como na parábola que lemos, tudo já está preparado. Tudo já está preparado para que eu e você possamos nos alimentar de Deus. Quando nós somos convidados para o banquete por Cristo Jesus, nós estamos sendo convidados para nos alimentar de Deus. Você tem se alimentado de Deus? Como você tem se alimentado de Deus? Cristo aceitou toda a nossa pobreza e nos tem transferido toda a sua riqueza. Cristo, tomando sobre si as nossas fraquezas, nos tem feito forte com a sua virtude e poder e nos tem dado a sua vida. Cristo carregou todo o peso dos nossos pecados, debaixo das quais estávamos em agonia, e agora nos tem dado sua justiça. Aos que foram encontrados nas ruas, os que estavam nos becos da cidade, os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos, convidem todos eles para o grande banquete. Então, quais são os nutrientes que nós encontramos no alimento de Deus? Primeiro, os pobres, Jesus transferiu para eles toda a sua riqueza. Quando nós nos alimentamos de Deus, nós saímos da pobreza espiritual e passamos para a riqueza espiritual. Os pobres, quando nós falamos de pobres, não necessariamente nós estamos referindo a dinheiro. Vários desses pobres convidados para esse banquete saíram do banquete e continuam pobres, mas com a barriga cheia. Os fracos, Jesus tem feito deles fortes. Antes de encontrarmos Jesus, nós éramos fracos espiritualmente. Aliás, nós estávamos mortos espiritualmente. E Jesus veio, então, através do alimento que é Ele mesmo, o pão da vida, e nos fez fortes. Os pecadores, Jesus nos justifica e intercede por nós. Aqueles que estavam no lamaçal de pecado ali, completamente mergulhado no pecado, completamente inimigos de Deus, por causa do pecado, Jesus vem, nos tira do pecado e nos traz agora e nos transforma em amigos de Deus. Nos reconciliou com Deus. Os perdidos, Jesus abriu o caminho para que nós pudéssemos nos achegar a Deus. Então, todos aqueles que se alimentam de Deus, saem da pobreza. Todos aqueles que se alimentam de Deus saem da fraqueza. Todos aqueles que se alimentam de Deus não estão mais enraizados no pecado. Entendam isso. Continuamos pecando porque somos carnais, nós somos pecadores. A nossa natureza foi transformada, mas nós continuamos, como o pastor diz, escorregando na casca de banana todos os dias. Estamos neste mundo e vamos continuar escorregando. E Deus tem que ter misericórdia de nós. Mas não somos mais... O nosso espírito não é mais um espírito pecador, um espírito condenado pelo pecado. Jesus veio tirar essa condenação de mim e de você. Somos livres agora, cometendo alguns erros, entristecendo o nosso Senhor de vez em quando, mas livres da condenação do pecado. Você não pode mais sair desse banquete que Deus separou para você todos os dias com fome. Você não pode mais sair do banquete que Jesus preparou para você todos os dias com fome. Você já saiu de uma festa com fome? Você já foi numa festa e saiu com fome? Estava falando com a Suzana esses dias que eu fui convidado quando estudava a ir numa festinha mexicana. A turma estava estudante também internacional do México. Eles eram, até lembro da cidade, até hoje, nunca esqueço, chama Tampico. A cidade deles. Eu acho que é perto de Guadalajara. Tudo é perto de Guadalajara, no México. Quando você não sabe, você fala que é perto de Guadalajara. Você sabe onde é Guadalajara? Não tem a mínima ideia. Mas é perto de Guadalajara. Não sei nem onde fica o tal de Guadalajara, mas diz que é Tampico, perto de Guadalajara. E eu fui na festinha. Mineiro, tinha acabado de chegar no Canadá, nunca imaginava que eu ia comer pastel com feijão, com tutu frio. É o tal... aquele negócio enrolado. Como é que chama, Suzana? Como é que chama aquele negócio? Burrito, com tutu de feijão frio e sem tempero. Nem aquele alhozinho, sabe, temperado ali, não tinha. Aquele negócio com um monte de pimenta em cima. Saí da festa com fome. A única coisa que eu bebi foi Coca-Cola. sair da festa com fome. Você já saiu de alguma festa com fome? Já. Já saiu, sim. Pode falar que já. Você não comeu o suficiente, às vezes ficou com vergonha, ou não deu tempo, ou você teve que sair às pressas, mas já saiu de festa com fome. É a pior sensação do mundo. Você ir numa festa de graça e sair com fome. É a pior sensação. Você entra no carro, no táxi, no Uber, chega em casa, já chegou em casa de uma festa e fez um mexidão de feijão com farinha? E isso significa sair da festa com fome. Direto, miojo, e o resto que sobrou ali da janta do dia passado. Jesus disse, eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei da vida ao mundo. João 6,51. Não despojemos os sinais do alimento espiritual. Comungar não é somente comer apenas. Não há ninguém que, ao participar do alimento espiritual, não admita que Jesus é o pão da vida com o qual somos sustentados para a vida eterna. Não há ninguém que se alimentou de Cristo Jesus que sai de uma festa com fome. Não tem condições. Quando você para de se alimentar de Jesus e passa apenas a ser um consumidor, você sai da festa com fome. Preste atenção nisso. Quando você para de se alimentar de Jesus e passa a ser apenas um consumidor, você sai da festa, do banquete, com fome. Quando você descobre que os nutrientes do alimento espiritual não faz mais efeito na sua vida, preste atenção nisso. É uma pergunta, desculpe. Quando você descobre que os nutrientes do alimento espiritual não está mais fazendo efeito na sua vida. Um amigo escreveu, eu copiei, mudei, melhorei o sermão desse amigo famoso. Depois eu conto quem que é. Talvez você vai descobrir. Deu uma melhorada aqui nos efeitos de não mais os nutrientes do alimento espiritual encher a gente. Você descobre que está virando um consumista do alimento espiritual e não alguém que se alimenta de verdade, quando você está mais preocupado com o arranjo, o tamanho, o pão, do pão, do cálice, do que com a pregação da palavra de Deus. Você está mais preocupado com os detalhes que não alimentam a gente em nada. Pelo amor de Deus, aquela toalha da ceia, meu Deus, aquele cálicezinho agora que deram para a gente, a pandemia já passou, né, pastor? Podemos voltar de novo com o pão grande, né? E o suco de uva, aquele bem docinho. Esse ralo que estão dando para a gente agora. E, por incrível que pareça, o domingo que vem mudou, viu? A empresa que fornecia para a gente, que forneceu durante a pandemia toda e agora, não achei ela mais, agora compramos um outro. Não ia abrir a caixa. Depois vocês dão um feedback para falar como que foi o pãozinho e o vinho domingo, e a ceia domingo que vem. Quando você descobre, então, que você está se tornando um consumidor, quando você descobre que está virando consumidor e não apenas alguém que se alimenta de verdade, é quando você passa mais tempo na frente do espelho procurando a roupa que mais vai chamar a atenção do povo, a maquiagem que irá destacar mais, o sapato que vai brilhar mais, a calça e o vestido mais atraente do que se preparando espiritual para o culto. Eu fiz um curso e, no final, tinha que fazer uma monografia. O trabalho de conclusão de curso. E o meu foi o papel do Espírito Santo antes, durante e depois da pregação na vida do pregador e na vida de quem está ouvindo a mensagem, dos irmãos sentados no banco. O Espírito Santo, ele age na minha vida e na sua antes da pregação. Durante toda a semana, Jesus já está com a ação do Espírito Santo na sua vida, te preparando para que você possa vir ao culto, assistir a mensagem, ouvir a mensagem, e o Espírito poderoso de Deus agir na sua vida para mais uma semana de vitória. E o Espírito Santo prepara vocês aqui, nesse momento de culto. E o Espírito Santo também prepara você depois que você sai daqui. Como você tem dado atenção a isso? Você descobre que está virando um consumista dos alimentos espirituais e não alguém que se alimenta de Cristo, quando você não consegue aturar os erros dos outros, mas é muito tolerante com os seus e os da sua família. Vamos pular, né? Você descobre que está virando um consumista dos alimentos espirituais e não alguém que se alimenta de Cristo quando você participa apenas daquilo que lhe agrada na igreja ou aquilo que tem a ponta do seu dedo de colaboração. Você descobre que está virando um consumista dos alimentos espirituais e não alguém que se alimenta de Cristo quando você se envolve em todas as atividades da igreja, faz um monte de coisa para Deus e não tem mais tempo para você ter um momento a sós com Deus. Momento a sós com Deus, não tem ninguém me vendo, tem ninguém tirando foto, não está ao vivo na internet. Você descobre que está virando um consumista e não alguém que se alimenta de Cristo quando você é zeloso em devolver o dízimo e a oferta na casa de Deus, enquanto o seu vizinho está passando necessidade, trata mal o seu próximo e paga pouco aqueles que trabalham com você. Você descobre que está virando um consumista dos alimentos espirituais e não alguém que se alimenta de Cristo quando o seu relacionamento com Deus é só externo. Não há quebrantamento, arrependimento, comunhão verdadeira com Deus, comunhão interna. E, para terminar, todo crente bem alimentado de Cristo é cheio do Espírito Santo. Todo crente bem alimentado de Cristo é cheio do Espírito Santo. Ele não precisa pular daqui e dali buscando fogo, poder, buscando isso, buscando aquilo. Ele se alimenta de Cristo. E o alimento de Cristo é oração e palavra. É o banquete que Deus deixou para mim e para você todo dia. Oração e palavra. Sem medo de errar e olhando bem nos seus olhos. Todo aquele que fica pulando de galho em galho, buscando avivamento, poder espiritual, não ora o suficiente e não lê a Bíblia o suficiente. É capa. Todo crente bem alimentado é canal de bênção. Todo crente bem alimentado é cooperador. Ou seja, os dons espirituais estão fluindo da vida dele. Todo crente bem alimentado é generoso em tudo. Nem só em dinheiro, não. Generoso em tudo. Todo crente bem alimentado é um dizimista fiel. Todo crente bem alimentado por Jesus é alegre. Todo crente bem alimentado por Jesus é um conhecedor do Evangelho, ou seja, ele busca aprender das coisas de Deus. Todo crente bem alimentado por Jesus é um trabalhador. Todo crente bem alimentado por Jesus é próspero em todas as coisas, inclusive na vida espiritual. Ele pode ter apenas um carro velho, mas ele é próspero diante do Senhor. Todo crente bem alimentado por Jesus sabe desfrutar da vida. Não precisa ficar com medo de coisas. Ah, vão falar de mim sobre isso, sobre aquilo. Não, ele é bem resolvido e ele faz aquilo que Deus ordena que ele faça. E quando ele faz aquilo que Deus ordena que ele faça, ele é vivo e ele tem sabedoria para desfrutar da vida. Todo crente bem alimentado por Jesus é bem resolvido. Todo crente bem alimentado por Jesus é bonito por dentro e por fora. Amém? Amém. Mais uma vez aí, ó. Todo crente bem alimentado por Jesus é bonito por dentro e por fora. Amém. Fraco demais. Tem uns aí que ainda não reconheceu que é bonito por fora. Só pensa que é por dentro. Todo crente bem alimentado por Jesus é bonito por dentro e por fora. Nós somos imagem e semelhança do nosso Senhor. Todo crente bem alimentado por Jesus é parceiro, é amigo da igreja. Ou seja, na igreja não há lugar para consumista. Rápido esse consumista fica chateado com alguma coisa, ele reclama de alguma coisa, ele murmura sobre alguma coisa, ele chateia os outros, ele dá trabalho para a gente. E muitos deles ficam agarrados aqui ainda na igreja, em vez de melhorar de vida e continuar agarrado com a gente. Porque se eu falasse, em vez de sair, o pastor ia conversar comigo segunda-feira, na hora do café. Não é? Todo crente bem resolvido, todo crente que se alimenta de Deus, ele muda de vida, ele continua na igreja com a gente, e ele fica agarrado com a gente aqui, servindo Jesus com a gente. Amém? Essa mensagem era para ter sido pregada domingo que vem, na ceia. Mas ela virou para hoje, para que você possa ir para casa e se alimentar de Cristo essa semana. Ontem tivemos um testemunho brilhante aqui de uma moça que falou sobre um programa que tem aqui na igreja, e ela disse que ela passou a ter um compromisso a mais com Deus na leitura e na oração. Impactou todos que estavam na festa ontem. Um compromisso com Jesus na leitura da palavra e na oração. Você já percebeu que ali na porta já tem o plano de leitura para 2024. Nós estamos um mês na frente, na sua frente. Talvez você nem acabou ainda, já vai começar lendo de 2024, terminal de 23, e já começa a ler o de 2024. Deus precisa mover o meu coração e o seu para que nós possamos nos alimentar bem de Cristo Jesus. E alimento de Cristo, se alimentar de Cristo é palavra e oração. E você tem condições de fazer isso sozinho em casa. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, fazer uma oração?